1:35. Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Nosso convidado é o diretor de agronegócio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, o Sérgio Pompermayer. Safra de inverno aí da uva, como é que foi ou como é que está sendo?
A safra está acontecendo, Edmilson. Os produtores estão colhendo agora, começaram faz algumas semanas, e a safra ainda se estende, acho que mais até o final de julho. A gente ainda tem uva sendo colhida nos parreirais de Jundiaí, e graças a Deus a safra tá muito boa, uma uva de excelente qualidade os produtores estão colhendo.
Como é que faz para ter uva nesse período aqui?
É a arte dos nossos agricultores aqui, né? O carinho deles, a dedicação deles no cuidado com a lavoura. Mas para colher uva agora, nesses meses, né, de maio, junho e julho, o produtor faz a poda logo após a colheita dos períodos de festa, né? Então tem a uva do Natal, a uva do Ano Novo, e aí depois que termina a colheita de janeiro, o produtor dá um intervalo ali para a planta tomar um fôlego, né? E aí faz a poda geralmente em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro, e vai cuidando da uva ao longo do semestre para chegar agora e ter essa colheita. Então, a uva que a gente está consumindo agora, né, que os produtores estão colhendo, o parreiral foi podado lá em fevereiro e teve todo o cuidado de manejo, de adubação, das pulverizações corretas, né, para chegar uma uva agora bem docinha na mesa do consumidor.
Isso que eu ia perguntar para você, se a qualidade da uva do verão é igual à do inverno.
Olha, Edmilson, tem alguns produtores e consumidores que dizem que a uva colhida nessa época, ela é ainda melhor, ou é igual ou melhor que a uva das festas, né? Porque nesse período, a uva, ela é podada num período de quente, né? De calor e chuva, então ela brota muito bem, tem um vigor vegetativo muito bom. E agora que a gente está no período de colheita, é um período de menos chuvas, né? Tem até chuvas esporádicas, enfim, mas é um período mais seco. Então isso faz com que a uva acumule mais açúcar no cacho, né? E esse período que a gente tem dias com temperaturas um pouco mais altas e noites mais frias, a gente chama de inversão térmica, né? Dias quentes e noites frias, faz com que a uva também ganhe sabor, com essa diferença de temperatura interfere no metabolismo da planta, então ela ganha em sabor, coloração e aroma, né, e perfume. Então, tem algumas pessoas falam que a uva colhida nessa época é ainda melhor.
O mesmo parreiral que dá uva no verão é o mesmo que dá no inverno ou não?
Sim, é a mesma planta. Então, o produtor, vamos pensar então na uva das festas, né? A uva das festas, a poda no parreiral é feita ali no mês de julho, agosto, às vezes até setembro, assim, mas maioria entre julho e agosto. E aí a uva colhida nas festas, né? Natal e Ano Novo, aí o produtor dá esse fôlego para a planta ali de uns 20, 30 dias, e aí já faz a poda novamente, e aí entra com o manejo. Então, é a mesma planta. Mas o que os nossos produtores costumam fazer, e é uma prática recomendada, eles não fazem na propriedade toda, em todo o parreiral. Então eles fazem metade do parreiral, eles fazem a safra de inverno, na outra metade deixa descansando, aí o ano que vem inverte, né, para não também sobrecarregar a planta, né? Óbvio que é dado todo o cuidado, todo o manejo, adubação, mas é interessante você fazer isso intercalado, né, para a planta ser mais longeva, né, ela ser produtiva por muito mais anos, né?
E nesse período vende igual se fosse no verão?
Olha, vende bem também, Edmilson. O pessoal tem procurado, o preço é bom, porque assim, como o pessoal não poda todo o parreiral da propriedade, então a oferta agora nesse período é menor do que a oferta no final de ano, né? Então, com uma menor oferta e uma boa procura, o preço tende a ser bom, né? O produto está com uma ótima qualidade. Então, o mercado, agora, essa época do ano, é bom sim.
Como diz no ditado popular, então, não corre o risco do produtor ficar duro, né?
Então, foi uma técnica, né, essa poda de inverno, e uma alternativa, para o produtor ter uma segunda renda também, né? Uma segunda safra e uma segunda renda. Quando essa técnica não existia, ainda não tinha sido desenvolvida, o produtor fazia a poda em julho, colheita em dezembro, e depois ele passava o ano, né, com esse recurso da venda do final do ano. E com a mudança, enfim, de todo o cenário, todo o contexto, foi necessário criar alternativas para novas fontes de renda. E a poda de inverno, né, a segunda poda, enfim, a safra de inverno, foi essa alternativa aí para incrementar a renda do produtor.
Eu estava acompanhando um texto aqui, né? E estava vendo uma frase aqui do Anderson Tomazetto, que eu acredito que seja filho do Renê Tomazetto, né? Ele conta que essa
primo. Primo do Renê.
Ah, é primo?
Né? Primo do Renê.
Ele falou assim que essa segunda safra aqui, ela é indispensável na vida do agricultor, né?
Sim, sim. O Anderson é um dos nossos melhores viticultores aqui de Jundiaí, é o atual campeão da festa da uva de Jundiaí 2026, né, no concurso das uvas lá que a gente faz. Então o Anderson é um excelente produtor, está entre os melhores produtores aqui de Jundiaí, da região. E é esse contexto que eu te falei, Edmilson, essa safra de inverno vem, né, incrementar a renda do produtor, né, junto com a safra de verão, a safra das festas. Então é necessário que o produtor faça essa poda.
E o nosso clima é favorável para as duas colheitas?
Sim, nosso clima, nosso solo, né? Jundiaí é uma região, um município aqui privilegiado nessas questões, a gente chama de questões edafoclimáticas, né? O nome técnico, quando você soma, né, as características de solo e de ambiente, né, de clima. Então as uvas se adaptaram muito bem aqui. Nosso solo e o nosso clima, ele é favorável ao cultivo da uva e das frutas temperadas, né? Pêssego, o caqui, mas destacando a uva, principalmente a Niágara, né? Que a Jundiaí é o berço da Niágara Rosada. Então, é uma uva que encontrou aqui em Jundiaí o clima e o solo favorável para ela se desenvolver muito bem.
Quer dizer que se quisesse fazer a festa da uva em julho, tava tudo certo, tem fruta para venda.
Tem, daria para fazer uma segunda festa, né? Mas é legal fazer em janeiro para ficar sempre aquele gostinho de quero mais, né? Expectativa.
Ah, já. A festa em janeiro já virou tradição, né?
E
é maravilhoso você fazer festa com calor, né? Festa no frio, festa junina que tem fogueira, né?
Exatamente, a gente já tem outras festas tradicionais dessa época do ano, vamos manter a festa da uva ali em janeiro, fevereiro, que já é tradição também.
Sérgio Pompermaier, diretor de agronegócio da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. 1:51.
From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on.
Música e da informação.
Por mais que quieras olvidarme, por mais que me niegues tu amor, pienso que al caer la tarde, al mirarte al espejo, me recordarás. Por más que no leas mis cartas, por más que tengas otro amor, piense que alguna mañana caminarás solitaria y me recordarás.
Me recordarás, me recordarás. En que te amaba, cuando compartimos vida, cuerpo y cama, cuando aquí en mis brazos te hice mujer,
recordándome, recordándome.
sedosa acariciaba cuando me juraste no decirme adiós. Por más que digas que cambiaste, por más que me pidas perdón, piense que no volveré a buscarte, y también ese día me recordarás, me recordarás, me recordarás. En aquellas noches en que te amaba, cuando compartimos vida, cuerpo y cama, cuando aquí en mis brazos te hice mujer, recordándome, recordándome. Cuando el mar tu piel sedosa acariciaba, cuando me juraste no decirme adiós, recordándome, recordándome. En aquellas noches en que te amaba, cuando el mar tu piel sedosa acariciaba, cuando me juraste no decirme adiós.
Uma hora e 58 minutos.
Fight for your honor. I'll be there. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Suspiro, me beija, ternura, me olha, clareia, me enxerga, profundo, me pega na veia, me assume pro mundo. Enquanto a noite passar, nem precisa falar, no silêncio te vejo. E quando o corpo acender, nem precisa mexer, no escuro te beijo. Deliro, me aperta, loucura, me abraça, suspiro, me beija, ternura, me olha, clareia, me enxerga profundo, me pega na veia, me assume pro mundo. Enquanto a noite passar, nem precisa falar, no silêncio te vejo. E quando o corpo acender, nem precisa mexer, no escuro te beijo. Deliro, me aperta, loucura, me abraça, suspiro, me beija, ternura, me olha, clareia, me enxerga profundo, me pega na veia, me assume pro mundo. Enquanto a noite passar, nem precisa falar, no silêncio te beijo. E quando o corpo acender, nem precisa mexer, no escuro te beijo.
Duas horas e seis minutos. Thank you.
focam seus olhos no mar, prendo silêncio no peito, prendo silêncio com os olhos, faço silêncio de mim.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Il mio corpo ha reso al tuo sapore, il tuo consolo addosso il mio maglione. Inattesi gesti senza nome, senza un senso e senza dargli peso. Le ordinarie ma adorate cose d'amore. Il tuo soffio sul viso per farmi vento.
Mia musa che você adora è un pano sem nenhum valor. O jornal que você guarda ao ler, se tanta coisa lembra o nosso amor. E o mundo gira em nós, e tão longe perto gira, gira. E sempre que o mal girar pro bem, alguém encontrará alguém. São as coisas com que se constrói o mundo. Esse mundo escolhemos abrigar o nosso amor.
In mezzo a tante cose, cose perse sperperate, e così si volta il mondo per guardarle andare. È così che gira il mondo.
Você um dia também leu um sapato antigo que eu tinha que combina tanto com o seu.
Coisas que a gente nem pensa, que são tão imensas, só a partir de nós. Fotos e bilhetes quando estamos sós, juntos numa mesma voz. Essas coisas são a vida que vivemos, mas que nunca percebemos. Por estarmos sempre presos,
ao que o passado era, coisas que pensando agora, que escrevem nossa história.
Sou não solo, Senhor, que quatro, que vida o que tipo.
Duas horas e 14 minutos.
Pra nascer algo maior que vá te tirar.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
A nova escalada do conflito no Oriente Médio voltou a elevar o preço do petróleo e reacendeu uma pergunta antiga. Uma crise no mercado pode acelerar a busca por fontes de energia mais limpas?
À primeira vista, sim, é a lógica, né? Quer dizer, nós estamos com as guerras acontecendo, elas vão elevando o custo do petróleo, inclusive essa é uma dinâmica que já aconteceu em diversos outros momentos da história, então você pode dizer facilmente que o petróleo é um combustível que, além de poluente, ele é altamente instável, né? Ele não é confiável economicamente, principalmente para quem consome.
Márcio Astrini, esse que você acabou de ouvir, é o secretário executivo do Observatório do Clima. É ele quem nos responde essa pergunta que literalmente vale bilhões de dólares.
Energias renováveis, elas são uma alternativa mais limpa, barata, mais estável. A lógica é que os países apostassem cada vez mais nessas energias. E isso acontece em partes, mas tem sempre um outro lado da história. Para que essas energias renováveis elas ganhem espaço, a gente precisa de investimento, investimento em larga escala. E as guerras, elas exatamente dificultam esses investimentos. Primeiro porque uma parte do dinheiro dos países acaba indo para armamentos, né? Os países estão em guerras ou se sentindo ameaçados e eles aumentam seus gastos militares e, em geral, sobra menos dinheiro exatamente para fazer investimentos como em energias renováveis.
O barril do petróleo, que estava em torno de 70 dólares, é negociado próximo a 92. O aumento reflete as tensões em uma das principais regiões produtoras do mundo, o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido globalmente.
Os países também eles acabam oferecendo subsídios para compensar a elevação do preço do petróleo internamente e tentar evitar a causa de mais inflação. Isso é feito também com dinheiro público, também com dinheiro que devia estar indo para investimento em energia limpa.
E foi justamente isso que o governo brasileiro fez e vai continuar fazendo. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, informou que o subsídio para a gasolina será mantido diante da alta do petróleo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Se a luz branca no ar, na sombra onde somem cores, som, som, zoom, ao resto chão, aos pés de ouro. Já ecoam no ar.
elas já revoam no ar, no chão, na vibração de nossas mãos, somos um, irmãos na vocação aos segundos. Largo do terço, quão largo profundo.
Duas horas e 28 minutos.
Fumaça negra.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você.